Eu gostaria de convidar todos a poderem ir até o Evangelho de João. Nós temos andado pelo Evangelho de João, não porque estejamos a fazer um estudo metódico do Evangelho de João, mas porque temos estado a estudar a Bíblia, falando dos 500 anos da Reforma Protestante, que se comemoram este ano, 2017. E, neste caso, o texto que vos convido a abrir está impresso no nosso boletim também, João capítulo 8. João capítulo 8. E vamos ler do verso 31, e não até ao verso 38 como aí está, mas do verso 31 até ao verso 36. Portanto, verso 31 até ao verso 36. Se alguém não tem uma Bíblia, como sabem, seria um privilégio para nós podermos oferecer-vos uma Bíblia. Portanto, se alguém não tem uma Bíblia, basta levantar a mão, que o nosso serviço de portaria faz-vos chegar um exemplar da Bíblia, porque é das coisas que gostamos mais de fazer na vida, é oferecer a palavra a Deus. E para quem estiver a usar esta tradução da Bíblia, que nós oferecemos, a Bíblia para todos, é num português mais acessível, vamos ler da página 1210. Página 1210, para quem estiver a usar esta tradução. Vamos ficar em pé, fazer a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, seremos livres? E replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Acerca de como Martinho Lutero se preocupava com a questão da liberdade. E entendemos na semana passada que para Lutero a verdadeira liberdade de um cristão não vinha da relação que ele tinha com a Igreja, mas fundamentalmente para Martinho Lutero a liberdade do cristão vinha da relação que ele estabelece com a Bíblia. É aquilo que os evangélicos, os protestantes, gostam de chamar a sola scriptura, que em latim quer dizer precisamente isso, apenas a escritura, somente a escritura. E a sola scriptura é uma causa defendida apaixonadamente por nós, que somos cristãos evangélicos, cristãos protestantes, porque acreditamos que a palavra escrita, inspirada pelo Espírito Santo, que é o que a Bíblia é, palavra escrita, inspirada pelo Espírito Santo, acreditamos que só ela nos pode levar a um encontro com Jesus. Se houver outro fundamento que não for a palavra, nós não temos garantia de nos encontrarmos com o verdadeiro Jesus. E, consequentemente, se não nos encontrarmos com o verdadeiro Jesus, não temos como encontrarmos com a verdadeira Igreja. A centralidade da palavra nesta Igreja, a centralidade, a insistência que os protestantes fazem na Bíblia tem a ver precisamente com isto. O protestantismo insiste na palavra, porque é através da palavra que nós temos Cristo e é através da palavra que nós temos a Igreja. Logo, a centralidade da palavra é também para nós, protestantes, a verdadeira liberdade. E hoje o plano é voltarmos à Bíblia, porque só sabemos falar sobre a Bíblia. Bíblia é essa que nós temos como a verdadeira liberdade, como Lutero tinha. E logo o plano hoje é que este sermão sirva para confirmar que a verdadeira liberdade é o que nós temos quando nos encontramos com a palavra de Deus. Essa é a verdadeira liberdade. Por isso, o título deste sermão é um pouco longo, mas chama-se A mim ninguém me chama escravo, a liberdade e a reforma protestante. A mim ninguém me chama escravo, a liberdade e a reforma protestante. O objetivo é precisamente nós entendermos como é que, à luz daquilo que a Bíblia nos diz, nós só podemos ser verdadeiramente livres quando temos uma relação com a palavra. Ora, nós somos hoje no Ocidente, e estou a generalizar, mas somos uma cultura que valoriza muito a liberdade. Provavelmente não há outra cultura na história, não há outra cultura em outro, em qualquer lugar no mundo que não valorize tanto a liberdade como nós hoje no Ocidente valorizamos. Corremos o risco até de hipervalorizar a liberdade, que às vezes é uma forma de idolatria. Corremos o risco às vezes de fazer da liberdade um ídolo. E para que isto aconteça, é interessante nós percebermos que houve um percurso até chegarmos aqui, até o Ocidente valorizar tanto a liberdade. Só que o meu objetivo não é dar-vos uma aula de história. E eu sei que às vezes estes sermões parecem um pouco aulas da universidade e eu não desejaria que assim fosse. Não é o meu objetivo hoje dar-vos uma aula de história, mas estou a partir de um princípio que, de facto, para nós hoje, aqui em 2017 em Portugal, a liberdade é das coisas mais valiosas para nós. E todos aqueles que estamos no chamado mundo desenvolvido, ou no mundo mais rico, a liberdade, de facto, é uma coisa que temos quase como sagrada. O nosso trajeto tem sido de amar tanto a liberdade como um dos valores que faz com que a vida em sociedade valha a pena. Para nós é difícil nós apreciarmos a vida em sociedade se não partimos de um princípio que somos livres. Temos muita dificuldade com a ideia de viver, temos dificuldade com entusiasmarmos-nos para viver se não nos sentirmos livres para o fazer. E diga-se de passagem que, enquanto minoria religiosa que nós somos, evangélicos em Portugal, protestantes em Portugal, neste caso batistas, enquanto minoria religiosa que nós somos, num país de vasta tradição católica romana, nós sabemos na pele o que é não sermos livres. Para aqueles que, como eu, vêm de uma família evangélica, basta às vezes falar com os pais ou falar com os avós. E sabemos que a liberdade religiosa é uma coisa que até há pouco tempo não existia, como nós já a temos hoje em dia. E a liberdade política é um bem no qual os cristãos evangélicos têm acreditado. E quero dizer isto, não vou pregar, não vou fazer um discurso político, mas gostaria de deixar isto claro. Os cristãos evangélicos têm sido pessoas que acreditam na necessidade de liberdade, que uma sociedade é mais justa quando é livre. E deixem-me dar-vos um exemplo bem prático na vida da nossa Igreja. Ontem nós tivemos uma Assembleia Geral e o facto de, em Portugal, uma Igreja Evangélica precisar ter Assembleias Gerais também é sinal de um tempo em que as igrejas que não eram católicas apenas poderiam existir na forma de associação. Sigam a minha linha de raciocínio. O facto de as igrejas não católicas terem de ter Assembleias Gerais também é reflexo de um tempo em que todas as igrejas que não eram católicas só poderiam existir à luz da lei como associações. E diríamos, melhor que nada, é mais vale existir como associações do que não existir. Mas o facto de ter havido um tempo que a última lei da liberdade religiosa está a tentar corrigir, o facto de ter havido um tempo em que a única forma que as igrejas não católicas poderiam existir era através de se constituírem enquanto associações, também diz de um país com pouca liberdade. As igrejas não católicas devem ter a liberdade de se constituir legalmente segundo os parâmetros das próprias igrejas. Liberdade religiosa deve ser liberdade da religião existir como ela é e não como o Estado acha que ela deve ser. Ou seja, se é certo que nós, enquanto cristãos evangélicos e aqui na Igreja da Lapa, temos de responder às leis do país, não somos ilegais, não somos clandestinos, é certo que temos de responder às leis do país. No entanto, não é certo que as igrejas tenham de usar um sistema imposto pelo Estado se esse sistema não corresponder às convicções que nós temos acerca da nossa organização interna. E para detalhar um pouco, usando o nosso caso, por exemplo, nós, enquanto Segunda Igreja Evangélica Batista de Lisboa, nós fomos obrigados a nos constituir enquanto igreja como associação, porque a lei a isso nos levava, tendo uma direção, um conselho fiscal, uma assembleia e outros aspectos. Olhem para o caso da Igreja Católica, a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica não precisa de o fazer. A Igreja Católica existe legalmente sem precisar de usar este modelo. Claro que nós podemos dizer, claro, porque antes do Estado existir como existe, já a Igreja Católica existia. E é verdade. Antes do Estado, como nós o entendemos, já a Igreja Católica estava cá. Mas percebam o que é que isto quer dizer na prática. Esses moldes legais que nos são dados a nós cristãos evangélicos não são necessariamente aqueles que nós encontramos na Palavra de Deus. Na Palavra de Deus, Encontramos a igreja liderada por pastores e servida por diáconos. E deixem-me repetir. Na palavra de Deus nós encontramos a igreja liderada por pastores e servida por diáconos. Por isso todos os batistas ao longo de todos os tempos disseram há dois ofícios. Dois ofícios. Pastorado e diaconia. É isso que vamos celebrar no próximo domingo, quando aumentarmos o nosso número de diáconos e o nosso número de pastores. Essa é a nossa eclesiologia. A igreja é liderada por pastores e servida por diáconos. São esses os moldes que usamos para nos organizar e não os moldes impostos pelo Estado. Certamente que vamos responder às necessidades legais. Não somos clandestinos, não somos ilegais. Necessidades legais essas que nos são razoavelmente exigidas, mas é muito importante percebermos enquanto igreja onde está o princípio que regula os nossos procedimentos. E sabem onde é que está o princípio que regula os nossos procedimentos enquanto Igreja de Cristo? Eu gostava de ouvir a vossa resposta. Onde é que está o princípio que nos regula enquanto Igreja de Cristo? É a Palavra de Deus. A Palavra de Deus. Também é por isto que temos alterado coisas na maneira de funcionarmos internamente, para estarmos mais de acordo com a Palavra de Deus, com a Bíblia, usando a justa liberdade religiosa que nos deve ser dada por um Estado de Direito. Enquanto cristãos evangélicos, acreditamos que a liberdade é um bem e deve ser estendido a todos, por mais diferente de nós que sejam. A liberdade religiosa não é apenas para nós, queridos irmãos. É para qualquer grupo religioso. Mesmo aqueles grupos com os quais nós não concordamos. Eles têm o direito de ser tão livres como nós somos. Mesmo aqueles grupos pelos quais nós não temos simpatia, eles têm o direito de ser livres como nós somos. Os batistas sempre se empenharam ao longo da história em defender a liberdade religiosa. E eles merecem tanta liberdade como nós. Deixem-me fazer um à parte. Eu li-vos o parágrafo tal o qual tinha escrito na sexta-feira. Entretanto, ontem tivemos uma assembleia. E eu quero abrir um pouco o meu coração para vós. Quero ser cuidadoso, mas quero abrir o meu coração para vós. Assim era como estava escrito. Limitei-me a ler aquilo que já tinha preparado. Mas quero partilhar algumas coisas com os irmãos também, tendo em conta o bom tempo que tivemos ontem de assembleia. Sabem que sempre que eu falo fora do texto, é quando os irmãos devem orar por mim. E espero que orem por mim. Mas quero ser cuidadoso, mas de preto no branco, sinceramente, tem sido esta a relação que temos criado connosco. A palavra de Deus é o fundamento ao qual eu estou cativo. Não estou cativo a qualquer outro fundamento que não a palavra de Deus. Vamos ver como é que isso aconteceu na vida de Lutero. Se fôssemos fazer uma competição para ver quem era o maior batista aqui, eu vou dizer com sinceridade e cuidado, nenhum de vocês vai chegar ao meu nível. Sou o maior batista aqui. Querem discutir eclesiologia? Venham discutir eclesiologia comigo. Venham discutir história dos batistas comigo. Estou pronto. Venham discutir comigo. Mas a palavra é o que me constrange. Nenhuma outra coisa além da palavra. E eu não estou preso por tradições de homens. Não estou preso por outra coisa que não seja a palavra de Deus. E deixem-me dizer-vos uma coisa, porque estas coisas pesaram no meu coração uma noite menos bem dormida. E deixem-me dizer, queridos irmãos, eu sempre tenho estabelecido uma relação convosco de sinceridade total. Deus chamou-me para eu lutar pelos vossos casamentos. Deus chamou-me para lutar pelos vossos filhos. Mas Deus não me chamou para eu lutar pelo vosso grau de batistismo. Deus não me chamou para isso. As assembleias devem ser um sítio onde nós vamos com desejo e não com desconfiança. E deixem-me partilhar, orem por mim, que eu estou a orar sem, estou a pregar sem estar no texto. Ontem foi a assembleia onde as minhas filhas a primeira vez foram. E elas ficaram inquietas, elas não sabiam como a assembleia era assim. E deixem-me dizer, Deus não me chamou para eu batizar as minhas filhas e trazê-las a assembleias onde elas ficam admiradas com a maneira como as pessoas falam umas com as outras. Eu estou a dizer isto, preto no branco. Se os irmãos têm problema com isto, eu respeito os vossos princípios, mas eu tenho os meus princípios também. E Deus não me chamou para ter discussões de tradição de batistas. estou diante de vós, armado em Martinho Lutero, mas a falar da minha consciência. Estou cativo à palavra de Deus. Respeitarei as opiniões dos irmãos, mas os irmãos respeitarão a minha. E se quiserem fazer um caminho para o qual Deus não me chamou, farão, mas não comigo. Não comigo. Sabem, o primeiro sítio que nós temos de defender não é a igreja, é a família. E eu vou defender a minha família e espero que os irmãos defendam a vossa. Não é suposto que aqueles que se convertem há menos tempo, na primeira assembleia que vão, fiquem desapontados com a maneira das pessoas falarem umas com as outras. O sentido de desconfiança. Eu respeito as vossas tradições, mas eu quero dizer preto no branco aquilo em que eu creio. E se os irmãos não concordarem, não concordam, mas eu sou cativo da palavra de Deus. Se calhar de uma maneira um pouco patética, porque não sou Martinho Lutero, mas quero dizer-vos isto de coração. E que ninguém me cobre por uma coisa em que eu não creio. Tendo dito isto, estamos dispostos para fazer um caminho juntos? Eu sei que sou jovem, não tenho 40 anos ainda, tenho de ganhar casca, falta-me casca, não é? Falta-me tropa, reconheço isso, mas eu quero que os irmãos saibam para onde eu vou e quais são as minhas convicções. Se tiverem questões, podem colocar depois. Vamos discutir eclesiologia. Ok? Eclesiologia Batista. Venham vocês. Estou pronto. História dos Batistas. Venham vocês. Estou pronto. Mas quero que os irmãos saibam aquilo em que eu acredito. Pronto. Não me descontrolei emocionalmente. Vamos voltar à palavra, mas esta era a parte que eu queria fazer. Para aqueles que nos visitam, a vida em igreja às vezes é complicada, mas não há nada como a transparência à luz da palavra do Senhor. Vamos voltar à palavra. No entanto, se a liberdade é um valor que deve ser defendido pelos cristãos, é importante eles entenderem a ordem a que a própria liberdade obedece. O que é que isto quer dizer? A liberdade não é livre em si mesma. A liberdade existe em função do Deus que a criou e a liberdade existe porque ela é uma característica de Deus. Os homens só podem ter o desejo de ser livres na medida em que o Criador deles é livre. Sem querer colocar a coisa em termos muito inacessíveis, falando filosoficamente, mais livre do que a liberdade é quem? Quem é que é mais livre do que a liberdade? O próprio Deus. Deus ser livre é um facto anterior e maior do que nós sermos livres. Os cristãos entendem o que a liberdade é a partir do que Deus nos ensina na sua revelação escrita, que é a Bíblia. A liberdade não nos cai do céu aos trambolhões. E é por isso que nós sabemos que a liberdade vem-nos da palavra, como já vimos, e o texto bíblico de hoje tem muito para nos ensinar neste sentido. Nesta conversa, vou pedir aos irmãos que voltem a colocar os vossos olhos aí. Nesta conversa que Jesus está a ter, versos 31 a 36 que nós lemos, eu gostaria de salientar quatro aspectos muito brevemente. Em primeiro lugar, o mesmo grupo de pessoas que ouve Jesus não responde ao que ele diz sempre da mesma maneira. Okay? O grupo não responde sempre da mesma maneira. Se a determinada altura, vejam aí no verso 30, nós não lemos, mas vejam no verso 30, diz aí que, ditas estas coisas, muitos creram nele. Agora deem um salto para o verso 59. Reparem o verso 59. Então pegaram em pedras para atirarem nele. Uau, esta é uma conversa estranha. No início eles acreditavam em Jesus. No final querem lhe atirar pedras. As mesmas pessoas. Primeira coisa que vos quero dizer. Ouvir Jesus não é fácil para quem não acredita nele. E ouvir Jesus não é fácil para quem julga que acredita nele. Ouvir Jesus não é fácil para quem não acredita nele, não quero ouvir, não acredito no que tu estás a dizer, mas ouvir Jesus não é fácil também para aqueles que julgam que acreditam nele. E a prova é que aquelas pessoas que julgavam que acreditavam nele, no final já o querem apedrejar. Ouvir Jesus não é fácil. Escreva, ouvir Jesus não é fácil. Tome nota, ouvir Jesus não é fácil. Segundo aspecto, Jesus quer que as pessoas que o ouvem, que neste caso são judeus, saibam que segui-lo vem mais daquilo que se faz do que da família. Seguir Jesus vem mais daquilo que eu faço do que da família. E encontramos isso precisamente no verso 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O que é que isto quer dizer? Estar de acordo com Deus não tem a ver com a identidade religiosa da família de onde eu venho. Estar de acordo com Deus tem a ver com a minha identidade pessoal, identidade pessoal essa que é visível no facto de eu fazer aquilo que Jesus me ensina. Naquele tempo e naquele lugar, sabem, os mestres judeus acreditavam que porque tinham a lei, a Torá, o que é a Torá? É a lei? A lei de Deus? Quais são os livros? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Números, Deuteronómio. Aqueles, os judeus achavam que por terem a lei, a Torá, eles não estavam tão presos ao pecado como todos os outros povos pagãos. Os pagãos é que estavam mal, eles estavam bem. Eles acreditavam que os pagãos é que estavam mal, eles estavam bem. E nesse sentido, os judeus acreditavam que ser descendente de Abraão garantia que a pessoa se salvava, exceto em caso onde a pessoa fosse excepcionalmente má. Portanto, os judeus achavam, eu por ser judeu vou para o céu. Só se for um judeu excepcionalmente mau é que ele não se salva. Aliás, lembram-se quando falámos no texto de João Batista há uns tempos, quando João Batista diz que até dos calhaus Deus poderia suscitar filhos a Abraão. Era esta a lógica. Os judeus achavam que por serem judeus, naturalmente eram moralmente superiores aos outros. Os judeus precisavam de entender uma coisa, que é o que Jesus lhes está a dizer. Não é por eles serem judeus que estava tudo bem com Deus. Do mesmo modo, nós hoje precisamos de entender, não é por virmos de uma família de tradição religiosa que está tudo bem entre mim e Deus. Seguindo esta linha de raciocínio, o que diz que está tudo bem entre mim e Deus é o facto de eu permanecer no que Ele ensina. E isto tem um resultado completamente prático. Prático. Obedece ao que Jesus ensina. Ou vales-te da tradição da tua família? Esta é a pergunta que Jesus está a fazer-vos esta manhã. Tu obedeces ao que Jesus ensina ou tu falas naquilo que a tua família antes fez? Ah, eu venho de uma geração. Meus irmãos, eu sou neto de pastor. Pastor daqueles que levavam calhaus por ser um protestante. O meu avô não me pode salvar. O meu avô não me pode salvar. O teu avô não te pode salvar. A tua avó não te pode salvar. O teu pai não te pode salvar. A religião dos teus pais não te salva. Jesus está a dizer, vocês não se salvam pela vossa família. Vocês não se salvam pela vossa família. Tem a ver com aquilo que vocês fazem em relação à minha palavra. Tu obedeces ao que Jesus diz? A questão é esta. Tu obedeces? O que Jesus diz, tu fazes? É que se o que Jesus diz, tu não fazes, tu podes ser filho de quem quiseres, mas tu não te salvas por causa disso. A tua fé é a palavra de Jesus em ação ou a tradição religiosa da tua família? O que é a tua fé mesmo? Em termos práticos. Terceiro aspecto. Jesus está a dizer que a verdadeira verdade é conhecida através de nós sermos alguém que permanece no que Jesus ensina, na palavra de Jesus. Mais ainda, Jesus está a dizer que a verdadeira verdade é conhecida quando permanecemos na palavra de Jesus e que quando isso acontece, quando eu permaneço na palavra de Jesus, aí sim eu torno-me uma pessoa livre. É o que encontramos no verso 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Logo, percebam, a liberdade não é uma causa, a liberdade é uma consequência. Liberdade é uma consequência, não é uma causa. A liberdade é o efeito de eu conhecer a verdade de Cristo, permanecendo na palavra que Ele disse. A liberdade não é-nos dada como um ponto de partida, a liberdade é um ponto de chegada. A liberdade é um ponto de chegada, não é um ponto de partida. Nós não somos livres porque existimos, não. Nós existiremos livres quando reconhecermos em Cristo a verdadeira verdade. E isto não nos agrada a nós hoje, como não agradou aos judeus naquela altura. Vejam lá o que é que eles vão dizer. Reparem a resposta que Jesus recebeu. Aí, vejam entre o verso 33 e 36 que nós acabámos de ler. A discussão começa a ganhar calor. Reparem lá, Jesus começa a dizer estas coisas, o pessoal começa a não gostar. O pessoal começa a não gostar. Eu não estou a gostar do que estou a ouvir. Olhem lá o que é que eles chamam a Jesus. Olhem lá o que é que eles dizem a Jesus. Versos 33. Aliás, verso 32 ainda. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E responderam-lhe. Como assim? Como assim? Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como me dizes tu? Sereis livre. Deixem-me dizer isto em linguagem... Tu a mim não me chamas escravo. Como assim? Como é que eu sou escravo? Jesus, como é que eu sou escravo? Eu não sou escravo de ninguém. Eu não sou escravo de ninguém. Estás-me a chamar escravo? Quê? Estás a dizer que eu não sou livre? O que é que Jesus vai responder? Verso 34. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Há aqui algo de explosivo a acontecer que hoje não é assim tão diferente. Nós ofendemos-nos com a ideia de não sermos livres, porque tal como as pessoas que discutiam com Jesus, nós colocamos a liberdade a acontecer, ignorando o facto mais importante acerca de nós. Nós ficamos ofendidos quando alguém implica a dizer que nós não somos livres, porque nós achamos que a liberdade acontece, ignorando um facto fundamental acerca de nós. Sabem, a liberdade não acontece em vácuo. Para que a liberdade aconteça, nós temos de ter em conta quem é realmente a pessoa que deseja a liberdade. De cada vez que eu me sinto ofendido com a ideia de não ser livre, eu estou a esquecer o mesmo que os judeus estavam a esquecer. De cada vez que me ofendo com a ideia de eu não ser livre, eu estou a esquecer aquilo que melhor define. Coisa essa que não me agrada. E que coisa é essa que melhor me define? Que coisa é essa que melhor me define? Jesus já respondeu quando trouxe o assunto do pecado. O pecado é a coisa que melhor me define. Para que eu saiba o que a liberdade é, eu tenho de saber quem eu realmente sou. E segundo a Bíblia, segundo Jesus, sabem o que é que eu sou? O que é que eu sou? O que é que Jesus disse que eu sou? Sou o quê? Sou um pecador. Uau! Eu julgava que estava a falar de liberdade. Não é possível descobrir liberdade em nós escondendo o nosso pecado. Logo, e como quarto aspecto, Jesus está a explicar que a liberdade não pode ser definida independentemente do pecado. Tu não podes falar de liberdade sem falares no facto que és pecador. Porque se não falares que és pecador, estás a ignorar aquilo que tu realmente és. Se tivermos em conta que todos somos pecadores, de facto, e num certo sentido mais rigoroso, ninguém pode dizer que é livre. Se os judeus não eram livres por serem filhos de Abraão, tu não has de ser livre porque acreditas na Revolução Francesa, nos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. Porque se os judeus não eram livres por serem filhos de Abraão, não és tu que vais ser livre porque acreditas nos ideais da Revolução Francesa. O meu filósofo preferido, Søren Kierkegaard, sabem, às vezes eu uso um pino com a cara dele, era um filósofo dinamarquês, ele dizia assim: a ideia de um livre-arbítrio abstrato é uma fantasia. O conceito de pecado mantém qualquer pessoa cativa de todas as maneiras. Quero avançar. O sermão é longo e eu quero avançar, não quero penalizar muitos irmãos. A liberdade é o que nós trazemos quando nos encontramos com a verdade que Jesus é. A verdade não é o que me leva até Jesus. A verdade é aquilo que eu trago de Jesus quando me encontro com a verdade que Ele é. A prova, e reparem, olhem para este caso. Olhem, por favor, para os versos que vêm a seguir. Esta conversa, meus irmãos, esta conversa corre mal. Como se costuma dizer, corre mal nas horas. Reparem como é que isto vai acontecer. Estes homens foram livres para irem até Jesus. Mas quando confrontados com o ensino de Jesus, eles não saíram homens livres desse encontro, porque no final querem apedrejar Jesus. Eles foram livres para ir ter com Jesus, mas no final eles negam que Jesus seja a verdade. Olhem a conversa a descambar. Verso 44. Ponham aí os vossos olhos. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Dá vontade de dizer: ó Jesus, isso é maneira de falar, chamar filhos do diabo às pessoas, Jesus. Isso não é um tom ganhador. A conversa chega a um ponto onde Jesus diz que eles são filhos do diabo. Por outro lado, eles dizem que Jesus é um samaritano e que está possuído de demónios, no verso 52. O que vale é que quando eles sacam das pedras, Jesus já se escondeu e saiu do templo. Deixem-me dizer-vos isto. Pobre liberdade foi aquela que levou os judeus a Jesus, se no final de contas o melhor que fizeram com aquela liberdade foi querer matá-lo. Se a tua liberdade é aquilo que te leva a rejeitar a Jesus, pobre liberdade a tua. Se a tua liberdade é aquilo que te leva a rejeitar a Jesus, pobre liberdade a tua. E permitam-me uma nota, um à parte. Porquê é que as pessoas que têm conversas com Jesus nunca têm conversas destas? Não é? As conversas que Jesus que vendem são sempre conversas em que Jesus aparece para dizer: és o maior, acredita no teu potencial. E, no entanto, quando nós vamos ler a Bíblia, aqui as conversas que Jesus tem às vezes são de meter medo. Não é? O Jesus da Bíblia mete medo em comparação com este Jesus, que as pessoas, és o maior, acredita em ti, vai e conquista, por aí fora. Mas é uma parte. Ok, vou tentar acelerar, porque já estou há muito tempo neste sermão. Vamos até Martinho Lutero e pegar rapidamente onde ficámos na semana passada, quando ele escreveu um livro do cativeiro babilónico da Igreja. Vós, irmãos, não acharem que o vosso pastor é muito duro, eu vou ler algumas linhas de Martinho Lutero, está bem? Para acharem que eu não sou muito duro. Diz assim, Martinho Lutero, no cativeiro babilónico da Igreja: onde sucumba a fé e emudece a palavra da fé, surgem imediatamente em seu lugar as obras e as tradições das obras. Por esses motivos, como por um cativeiro babilónico, fomos exilados da nossa terra. Na verdade, o papado não é outra coisa que o reino da Babilónia e do verdadeiro anticristo. Uau! Lutero era assim. Lutero era violento com o Papa porque ele queria tirar consequências de quem era o responsável pelo facto da cristandade não ler a Bíblia. E dizia mais Lutero: o que deploramos neste cativeiro é que hoje se procura que nenhum leigo ouça as palavras de Cristo como se fossem demasiado sagradas para serem entregues ao povo. Percebem o que é que deixa Lutero? É que a Bíblia fica tão sagrada que o povo não tem direito de chegar a ela. E deixem-me dizer, é por isto também que se fez a Reforma Protestante, que é para todos nós, que não somos padres, nem bispos, nem sacerdotes, podermos ouvir a palavra de Deus. E eu espero que vocês tenham isto como um privilégio, porque foi para isto que a Reforma Protestante se fez. Para que tu leias a Bíblia e que não estejas preso ao poder de nenhum homem, mas ao poder do Espírito Santo que te leva a ler a palavra. Concordam comigo? Concordam comigo que é um privilégio termos a nossa Bíblia? Concordam comigo? A lógica de Lutero era esta. O que é pior? Eu ser violento no que digo acerca do Papa ou o Papa permitir ou mesmo desejar a violência de as Escrituras não serem lidas? O que é pior? Eu ser violento com o Papa ou o Papa ser violento ao ponto de não permitir que as pessoas leiam a Bíblia? Ao mesmo tempo, para Lutero, ler a Bíblia era regressar a Jerusalém, à Terra Prometida. Por isso é que ele usa esta linguagem do cativeiro. Os protestantes vão enfatizar o que Lutero enfatizou, e isto significa ter uma visão antropológica negativa. O que é que isso quer dizer? Visão antropológica é a opinião que nós temos acerca de nós próprios seres humanos. Aliás, lembram-se, alguns tiveram a disciplina de antropologia, ou na escola, ou na faculdade, que é a visão do homem, o conhecimento do homem, a antropologia, conhecimento do homem. O protestantismo é antropologicamente pessimista, porque quando olha para o homem, não encontra assim tantas virtudes no homem. E a liberdade é, por exemplo, uma das características que o protestantismo tem dificuldade em encontrar no homem, a menos que esse homem se encontre com Cristo através da palavra. O protestantismo diz que sem Bíblia não há verdadeira liberdade e isto é tido como um pessimismo antropológico. Ok. Epá, vocês são um bocado pessimistas. Ok. Se as pessoas quiserem dizer que, de facto, nós acreditamos que sem o acesso à palavra de Deus nós não somos realmente livres, somos pessimistas. Aceitamos. Somos, de facto, pessimistas. O homem abandonado a si próprio não tem grande liberdade. Pronto. A ironia é que este pessimismo antropológico é o que nos leva a um otimismo cristológico. Como assim? Deixem-me explicar rapidamente. Se tu tiveres uma perspectiva muito otimista acerca de quem és, enquanto ser humano, nomeadamente a partir da liberdade que tens, não vais precisar assim tanto de Cristo. Se tu tiveres como uma pessoa muito livre, não vais precisar assim tanto de Cristo. Afinal, só precisam de Salvador quem? Aqueles que estão o quê? Quem é que precisa de Salvador? São os perdidos. O que é que Jesus disse? Eu venho para quem? Para os doentes. Se tu te achares saudável, não precisas de Jesus. Se tu te achas saudável, não precisas de Jesus. Se tu fores doente, precisas de Jesus. O pessimismo protestante é paradoxal, porque primeiro sublinha, bem sublinhadinho, que nós somos escravos do pecado para, por causa disso, assinalar a nossa necessidade total do Salvador que Jesus Cristo é. Se tu tiveres uma visão rija acerca da tua maldade, tu vais precisar de Cristo. Mas se tu achas que a tua maldade não é um problema assim tão grande, tu não precisas de Cristo. Só precisas de uma ajudinha. E essa ajudinha pode, nem precisa ser Cristo a dá-la. Na prática, se no início o protestantismo tira com uma mão, é verdade, os protestantes são assim, tiram com uma mão, depois dão com a outra. Primeiro tiram que dizem assim, tu és pior do que julgas. Mas depois dizem assim, Deus tem mais graça para ti do que tu podes imaginar. O nosso pessimismo acerca dos homens é um otimismo acerca de Cristo. Sim, somos antropologicamente pessimistas, mas cristologicamente otimistas. Sabem? Nós somos piores do que julgamos, mas Cristo é muito melhor do que nós podemos imaginar. Concordam comigo? Concordam comigo? Cristo é muito melhor do que eu podia imaginar. Muito melhor. Esta discussão acerca da liberdade, Lutero também vai ter com um homem que era famoso, que era Erasmo de Roterdão, uns anos mais tarde, entre 1524 e 25, numa animada e polémica correspondência literária. Erasmo era um intelectual holandês, muito respeitado, era um estudioso das línguas originais, sobretudo do grego, e era um dos rostos, naquela altura, do regresso às fontes, às línguas originais. Portanto, Erasmo era um dos homens que estava a chamar as pessoas de volta para a Bíblia. Então, quando começam as confusões com o protestantismo, há assim uma espécie de suspense. Será que Erasmo vai alinhar com os protestantes? Se Erasmo tem sido uma pessoa que é um intelectual, que tem chamado as pessoas de volta para a Bíblia, será que ele vai alinhar com os protestantes? Até que finalmente o suspense se quebra em 1524, quando Erasmo escreve um livro chamado Do Livre Arbítrio. Agora, imaginem como é que Lutero reage. Vocês já começam a conhecer Lutero. Como é que Lutero reage? Ah, é? Ah, é? Ah, é do livre arbítrio? Ah, é? Então o que é que Lutero vai dizer? Ah, é livre arbítrio? O que é que Lutero foi escrever a seguir? Imaginem lá. Lutero é uma fera, meus irmãos. Imaginem, pensem como Lutero. Ah, é? De livre-arbítrio, o que é que Lutero foi a seguir escrever? Do servo-arbítrio. Não foi muito original, pois não? Do servo-arbítrio. Ah, é? Ah, é do livre? Então eu vou escrever do servo. Do servo-arbítrio. Depois, Lutero escreve, vocês deviam ler esta correspondência, ela é fantástica. É fantástica. Erasmo todo cuidados, todo intelectual. E Lutero arrebentar com tudo, brutamontes, uma coisa assim, fora de série. E depois Erasmo ainda volta a escrever, mas Lutero já nem se dá o trabalho. Para ele o caso já ficou encerrado. Entre muitas questões que são discutidas, é discutida a questão da liberdade. E Erasmo dizia basicamente isto. As pessoas, por serem pecadoras, têm a vontade paralisada. De facto, elas têm a vontade paralisada, mas não está extinta. Ajudadas pela fé, as pessoas podem ser livres, e só assim é que fazia sentido para Erasmo elas poderem ser legitimamente responsáveis pelos seus atos. Lutero, por outro lado, alinhava com a tradição de Agostinho. E a tradição de Agostinho, vocês sabem, eu amo Agostinho. Agostinho, que é um teólogo do século IV, geralmente chamado Santo Agostinho, ele defendia que até as boas ações cometidas sem fé, para Deus eram pecado. Agostinho era um homem extraordinário. Mas ele dizia, até as boas coisas que são feitas sem fé, para Deus não valem. Então, isto significava o quê? Dois pontos. No processo dos homens se salvarem, Erasmo defendia que havia uma colaboração entre a vontade de Deus e a vontade do homem. Lutero, no processo dos homens se salvarem, defende o extremo oposto. E inaugura uma tradição dentro do protestantismo que defende que a história da salvação não é sinergética, a sinergia é do Erasmo, mas a história da salvação é monergética. Começa em Deus e termina em Deus. Percebem a ideia? Começa em Deus e termina em Deus. Erasmo diz, não, a pessoa salva-se porque existe uma colaboração entre a vontade de Deus e a vontade do homem. Lutero diz, não há colaboração nenhuma. Começa em Deus e termina em Deus. É por isto que ainda hoje o catolicismo é muito mais humanista do que o protestantismo. O que é que eu quero dizer com isto? Os católicos romanos gostam de descobrir a participação humana na salvação. Os protestantes nem por isso. Os católicos romanos são pessoas que gostam de pessoas. Os protestantes nem tanto. Ok? Eu estou a generalizar, obviamente. Mas se vocês perceberem a espiritualidade católica romana, ela é muito da paz e amor e alegria e fraternidade. E os protestantes são resingões, querem sempre arranjar uma discussão, têm sempre uma polémica, zangam-se uns com os outros em assembleias, em vírgulas. Temos mau feitio. E o culpado é Lutero. Não é só Lutero, mas percebem? Isto tem uma história, este mau feitio protestante. Aliás, havia uma piada que diz que em cada três batistas há quatro opiniões. Não é? E não tem a ver necessariamente com esquizofrenia. É mesmo uma coisa que... Deixem-me simplificar dizendo assim. Se o catolicismo tiver 5 segundos para passar uma palavra, o catolicismo vai dizer, somos todos filhos de Deus. Se o protestantismo tiver 5 segundos, vai dizer, sem Deus estamos todos perdidos. Essa é a nossa tónica. E nós temos de perceber isso. Eu sei que faz com que nós pareçamos assim um bocado pessoas... mal dispostas, mas isto é humor negro, queridos irmãos. Somos mal dispostos, mas é para enganar, porque no final nós somos pessoas boas. Agora é verdade que na aparência somos resingões, temos sempre uma coisa negativa para dizer. Ao passo que o catolicismo, nesse aspecto, é mais otimista. Quero terminar o sermão com 4 pontos finais. Agradeço aos irmãos a vossa paciência. Quatro pontos finais que gostaria. Voltem a colocar, por favor, os vossos olhos no texto bíblico. Acerca da questão da liberdade. E reparem, eu não entrei em questões muito polémicas. Não vamos falar agora da questão livre-arbítrio, predestinação. Isso não é um objetivo, não é um objetivo. Se querem saber as convicções desta igreja, esta igreja coloca tudo na internet. Meus irmãos, nós não temos nada a esconder. Ainda ontem dizia isto em assembleia. Está tudo na internet. Dos 52 sermões pregados o ano passado, estão todos na internet. Até a escola dominical está na internet. Nós não temos nada a esconder. O que ensinamos é público. Querem saber o que é que acreditam? Acreditamos, têm ligação à internet, liguem-se e vão lá ver. Nós não temos medo daquilo que ensinamos. Portanto, se estas questões tiverem, vão, venham falar com a equipa de pastores, nós estamos cá para conversar e responder às dúvidas, mas as nossas convicções estão claras, o meu objetivo hoje não é falar de predestinação nessas discussões, se tiverem essas questões, podem verificar na internet. Quatro coisas com as quais quero terminar curtas. Em primeiro lugar, ouve a palavra de Cristo quando é fácil, mas sobretudo ouve a palavra de Cristo quando é difícil. Ouve a palavra de Cristo quando é fácil, mas sobretudo ouve a palavra de Cristo quando te é difícil. Lembra-te que crer em Jesus, quando Ele diz coisas que nos agradam, não custa nada. Crer em Jesus quando Ele diz coisas boas, não custa nada. Mas crer em Jesus quando Ele nos diz coisas difíceis, isso sim é fé. Isso sim é fé. Crer em Jesus quando Ele diz coisas difíceis, isso sim é fé. É a diferença entre acreditar nele e no final não querer apedrejá-lo. É lidar com as coisas difíceis. O que é que eu quero, onde é que eu quero chegar com isto? Meus queridos irmãos, como cristãos nós temos de saber que ser cristão é difícil. Eu estaria a dar-vos, perdoem-me a expressão, a banha da cobra se vos falasse de uma fé fácil. Não é fé da palavra, não é fé do Evangelho. As pessoas que ouviam Jesus ao início gostavam, no final já o queriam apedrejar. E tu estás à espera que a tua fé seja fácil? Se tu queres que a tua fé seja fácil, na prática vais querer apedrejar Jesus sempre que Ele disser uma coisa que te coloca em causa. Primeira coisa, ouve a palavra de Cristo quando é fácil, mas sobretudo quando é difícil. Segunda coisa, lembra-te que ouvir a palavra de Cristo assusta, mas acorda. Ouvir a palavra de Cristo é assustador, mas acorda-nos. Ouve Cristo mesmo quando Ele te diz que tu és pior do que pensas. Como aconteceu neste texto, quando deitou pelo chão o peneirento conceito de liberdade que aqueles judeus tinham. Ai, o ai Jesus que foi. Epá, na minha liberdade ninguém toca. Estás a dizer que eu sou escravo? A minha liberdade ninguém toca. É certo que a palavra de Jesus assusta. Até porque uma das coisas que ele estava a dizer é que tu não és apenas uma pessoa que compra produtos ao pecado. Tu não és apenas uma pessoa que compra produtos ao pecado quando volta e meia falhas, não. Tu és uma pessoa a quem o pecado comprou. Eu não sou proprietário dos pecados que pratico. Eu sou propriedade do pecado. A Bíblia de Estudo de Genebra diz assim: a verdadeira liberdade consiste na habilidade de exercer e cumprir o nosso destino de acordo com a natureza criada. O pecado rouba-nos esse exercício porque o pecado obscurece a nossa mente, o pecado degenera os nossos sentidos e o pecado escraviza a nossa vontade. É isto que os reformadores chamavam de depravação total. Final de citação. Deixem-me dizer, é assustador lidar com esta verdade, mas acordamos para aquilo que na realidade somos e não para aquilo que gostávamos de ser. É assustador, mas acorda-nos para a verdade. Sabem que não há nada como um cristão habitado pelo Espírito Santo que não regateia a confessar os seus pecados. Porque o Espírito acorda-o para a verdade. Agora, um cristão que nunca confessou pecados, ele está completamente intoxicado na sua própria vaidade. Um cristão que nunca confessou pecados, completamente intoxicado na sua vaidade. Não está preso à palavra de Jesus. Porque as palavras de Jesus assustam-nos, mas acordam-nos para a realidade. Infelizmente, estamos cheios de cristãos intoxicados na sua vaidade, que só veem o erro dos outros. Aquele, isto está mal. E nunca os ouvimos a confessar pecados. Que tipo de cristãos são estes, queridos irmãos? Eu não sei que tipo de cristãos são estes. estão intoxicados na sua vaidade, no seu orgulho, na sua arrogância. Não lhes conhecemos arrependimento. E o arrependimento é permanecer na palavra de Jesus. Não tenhas medo da palavra de Jesus. Ela assusta-te, mas ela acorda-te. E não vais precisar que sejam os outros a dizer as tuas falhas, porque o Espírito Santo já te está a dizer. Vais ganhar humildade. Vais ficar mais calado. E olhem, para mim é difícil. Mas vais saber, porque os teus defeitos já estão a ser revelados pelo Espírito Santo na tua vida. Não precisas que sejam os outros a vir dizer. E se os outros vierem dizer, vais aceitar com humildade. É difícil ouvir críticas, eu não gosto. Mas o Espírito Santo tem-me ajudado. Terceiro lugar, a partir da palavra de Jesus, questiona as coisas que tens como sagradas. A partir do que Jesus diz, questiona as coisas que tens como sagradas. Até porque vais perceber que sagrada, sagrada é a palavra de Jesus. Aceita que a liberdade, sendo importante para nós, não deve ser um ídolo e é mais misteriosa do que julgamos. Reparem, eu quero terminar, mas só dar... Erasmo era todo a favor de mistérios. Erasmo, quando discute com Lutero, Lutero enfatiza o mistério como uma coisa que foi revelada. Erasmo enfatiza o mistério como uma coisa que está por revelar. Ainda hoje, catolicismo e protestantismo é assim. Nós, protestantismo, somos a favor dele. Olha, está aqui escrito, não está? Então já está. E os católicos, geralmente, também, como não leem tanto a Bíblia, diz: ah, é misterioso, ah, é insondável. Não é? Então temos aqueles padres que falam assim... falam bonito, não se percebe nada do que estão a dizer, mas é tudo insondável, está nos mistérios de Deus. E nós, protestantes, enfatizamos a ideia de que está revelado. Isto não quer dizer que a Bíblia responda a todas as perguntas, mas a Bíblia responde àquelas perguntas que nós precisamos de saber. Acreditam nisso? A Bíblia responde às perguntas que tu precisas de saber. Responde. Agora, o que é que significava na prática? Erasmo, que dizia, ah, não, isto é só mistério. Reparem a ironia. Erasmo era todo a favor de mistérios. Mas Erasmo mostrou-se pouco aberto a aceitar o mistério se esse mistério mexesse no conceito que ele tinha da sua liberdade pessoal. Dá a ideia que Erasmo aceitava mistérios, mas se o mistério colocasse em causa a liberdade pessoal que ele tinha, ele, alto e para o baile, na minha liberdade ninguém mexe. Ponto para Lutero. E ouçam esta pergunta. Será que nós não corremos o risco de dar divindade ao nosso livre-arbítrio em vez de darmos livre-arbítrio à divindade? Será que nós não corremos o risco de dar divindade ao livre-arbítrio em vez de dar livre-arbítrio à divindade? Será que não podemos conceder que Deus, na sua liberdade total, pode salvar-nos de um modo que ultrapassa até a nossa liberdade, que nós temos como sagrada? Parece que a Bíblia afirma isto. Último ponto. Quarto e último lugar. Deixa que a palavra te leve num trânsito completo que vai do pessimismo antropológico ao otimismo cristológico. Quando tu te apercebes que a tua liberdade natural vale pouco e que a tua prisão ao pecado é total, tu passas a olhar para Jesus e para aquilo que Ele faz na tua vida com muito mais valor. A graça de Jesus não te dá uma vida melhor. Deixa-me dizer, e é aqui que eu quero terminar. A graça de Jesus não te dá uma vida melhor. A graça de Jesus dá-te vida. Ponto final. A graça de Jesus não te dá uma vida melhor. A graça de Jesus dá-te vida. Porque aquilo que tu tens antes de seres alcançado pela graça de Jesus não é uma vida marcada pelo pecado. É morte no pecado. Aquilo que tu tens antes de encontrar Jesus não é uma vida marcada pelo pecado. É morte no pecado. É isso que Paulo diz em Efésios 2:1. Cristo deu-vos vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É por isso que o batismo que nós fazemos ali no batistério coreografa isto. A pessoa vai abaixo, fica lá morta e vem acima. Eu estava morto e agora fui ressuscitado para uma nova vida. Não louves Cristo porque Ele te melhora a vida. Louva Cristo porque Ele dá-te a vida. Tu louvas Cristo como se Ele melhorasse a tua vida ou tu louvas Cristo como se Ele te desse vida? Tu olhas para o teu passado sem Cristo como morte ou apenas como uma coisa que não era muito boa? Ele dá-te vida, Jesus dá-te vida, tomando sobre Ele na cruz a morte como castigo do pecado que te era devido. Sabem, eu estou disposto a abdicar do meu conceito de liberdade no sentido em que eu sei que aquilo que Jesus fez por mim foi muito mais do que eu mereço. Quando Jesus foi à cruz no meu lugar, Ele levou os meus pecados, E sabem, quando Jesus morreu por mim, eu ainda nem os tinha começado a fazer, porque nasci 2000 anos depois. Já pensaram nisso? Já pensaram que Cristo foi à cruz pelos vossos pecados, que ainda vinham projetados no futuro? Por que razão não hás de querer louvar alguém assim, se esta história for verdadeira? Por que razão não hás de querer louvar alguém assim, se esta história for verdadeira? Que o Senhor nos ajude.